Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, essa é uma conversa que eu vou levar com o Dr. Segundo Urquiaga, da Embrapa Agrobiologia, no sentido de homenagear a pessoa que começou praticamente a viabilizar a soja no Brasil. Nós estamos falando da doutora Joana Dobenheinen, aqui da Embrapa Agrobiologia de Seropédica, que nos anos 60 descobriu uma forma de fixar o nitrogênio de uma maneira biológica, através dos risóbios. Isso o produtor sabe da importância da inoculação. O doutor Segundo foi chamado pela doutora Joana para poder transformar as ideias dela numa prática que alcançasse os produtores. Quais foram os resultados dessa quase que imposição que a doutora Joana fez em cima do senhor, doutor Segundo?
Boa tarde a hoje a vocês. Eu agradeço a oportunidade para comunicar-me através de seu veículo de comunicação com os agricultores e dizer para vocês que, fazendo uma história, a soja é uma cultura exótica em nossa região, especialmente em Brasil, e ela é originalmente clima temperado, começou pelo sul, avançando para o cerrado, mas a doutora Joana e sua equipe, o sistema de pesquisa agropecuária na época, nos anos 60, observaram de que seria possível produzir soja associado com bactérias de Bradley rhizobium, e isso aperfeiçoou. Eu cheguei a trabalhar com ela porque eu trabalho com isótopos e tínhamos que distinguir na planta quanto nitrogênio vem do ar e quanto vem do solo. E as bactérias que já existiam como inoculantes promovidos por essa equipe, se demos conta que contribui com mais de 80%, chegando até 85% ou mais do nitrogênio que a planta demanda.
Está no ar.
Está no ar. Então, essas bactérias chegam à semente com a inoculação que o agricultor faz, e essas bactérias se propagam, entram na raiz, se formam nódulos, fixam nitrogênio do ar através de enzimas com energia da fotossíntese, que a planta tem que estar bem manejada, e praticamente todo o nitrogênio que a planta precisa vem do ar através desse processo de fixação biológica de nitrogênio. E a grande vantagem para o Brasil é que nós temos hoje, por exemplo, 33 milhões de hectares de soja produzindo significativamente mais de 3.300 kg de grão por hectare sem gastar em fertilizante.
Mas isso que é importante que a gente compare. Passados esses 50 anos do esforço da doutora Joana, nós estaríamos podendo até produzir essa quantidade de soja, só que para isso nós precisaríamos de uma outra Petrobras com N refinarias para produzir ureia a partir da química.
Você falou uma coisa importantíssima. Importantíssima por quê? Porque para produzir toda a proteína vegetal que está na grão de soja, que é mais ou menos 50% do grão de proteína, nós precisaríamos imensas quantidades de N fertilizante. Se nós botamos um valor do impacto econômico dessa tecnologia, significa que hoje o Brasil está poupando mais de 13 bilhões de dólares por ano na economia de N fertilizante. E isso somente considerando já o grão do ponto de vista de produção de proteína, sem considerar que o impacto ambiental negativo que daria o uso irracional de nitrogênio fertilizante.
Ou seja, nós teríamos que ter esse dinheiro para usar a ureia, sendo que isso nós eliminamos, economizamos. Essa é a ideia.
Muito bem. Inclusive, digo para vocês, hoje que o mundo está preocupado com o meio ambiente, nós precisamos cada vez alimentos que impactem menos o meio ambiente. Seguramente, em algum momento, a soja vai ser premiada, a soja brasileira vai ser premiada, porque praticamente o impacto dela no meio ambiente é mínimo. Porque se consideramos a economia de fertilizante.
Doutor Segundo, quando o senhor está falando em premiar, significa receber um plus, um dinheiro a mais por isso?
Pode ser um plus, exatamente um plus, ou pode ser que ela seja preferencialmente recebida nos grandes mercados internacionais.
Ou seja, além da possibilidade de nós classificarmos a soja pelo teor de proteína, nós podemos classificar a soja por ser menos ofensiva.
Mais saudável com o meio ambiente.
Mais saudável.
Sim, sem dúvida. Por exemplo, se nós dissemos, hoje, se não for pela soja, nós estaríamos comendo um frango muito caro. Porque a soja, que coisa colhemos? Colhemos óleo, 20% de óleo para biodiesel, inclusive para a nossa comida diária. Nós entramos no mercado óleo de soja. E o resto, que coisa é? Farelo. E o farelo, a metade dele é proteína. Então, essa proteína serve para quê? Para a ração animal, para aves, para porcos. E nós estamos realmente conseguindo uma proteína animal mais barata porque o alimento dessa, que foi na proteína vegetal, é extremamente econômica e de menos impacto ambiental.
Estamos falando do passado, vamos olhar o futuro. A FAO está muito preocupada com a fome no mundo, a necessidade de nós aumentarmos aqui no Brasil a produção de alimentos com fixação de nitrogênio no solo?
Sim, sim. Por exemplo, nós fizemos, a Embrapa fez recentemente um balanço, como está o balanço de nitrogênio na agricultura brasileira. Nós consideramos todo o nitrogênio que é exportado do campo para fora, em grãos e cereais, do milho, arroz, tudo levamos nitrogênio. E quanto estamos colocando como adubo? Estamos colocando menos de 15%, mais de 75% vem do ar, via fixação biológica de nitrogênio, basicamente na cultura de soja. Ou seja, e um pouquinho de nitrogênio ainda vem do solo. Ou seja, a preocupação como cientistas é tratar de buscar tecnologias que a FBN seja otimizada, de tal forma que o solo seja preservado e mantenha sua capacidade produtiva.
Que seja, que não seja retirado esse nitrogênio que o solo fornece para a planta, deixe lá.
Pelo contrário, aumentá-lo. Para as gerações futuras.
Falando em aumentá-lo, vocês colocaram à disposição do mercado, dos produtores, o azospirilo.
Sim.
Azospirilo.
E outra bactéria.
Outra bactéria.
Outra bactéria.
Só que para gramíneas, para milho, para pastagem.
Assim é. Bom, terminando a parte de leguminosas, Joana Doverani dizia, no que nós temos feito de bem com a cultura de soja, que cresce independentemente de N fertilizante, N do solo, depende da fixação, nós deveríamos chegar a isso ao feijão. Nós sabemos que no Nordeste brasileiro, mais de 50 milhões de pessoas brasileiras consomem feijão ou caupi todos os dias. E nós precisamos fazer que essa tecnologia da FBN aumente. Ela está contribuindo, mas achamos nós que é pouco ainda, assim como também o feijão comum no Brasil. Nós precisamos pesquisar e vamos chegar lá.
Através do azospirilo?
Não, através do rizobium. Agora, azospirilum. Para que você tenha ideia, este último ano o Brasil consumiu mais de 5 milhões de doses de inoculante baseado em rizobium para a cultura de milho, pastagens, às vezes também a agricultura aplica em trigo. Mas nós acreditamos de que logo vamos aumentar o uso desses inoculantes em essas culturas e por que não aprimorá-las para ser mais eficiente.
Aliás, essa é a pregação que o senhor faz, aumentar o uso dos inoculantes.
Sim, pensamos no seguinte, a pesquisa que os próprios agricultores fizeram no caso da soja, da CESB, que são campeões de produtividade de soja, eles conseguiram, com a mesma inoculação de hoje em soja, é possível duplicar a produção de soja, o rendimento de soja, de 3.300 soja para mais de 6.500 kg de grão por hectare, com o mesmo inoculante, sem precisar solos de alta fertilidade e menos fertilizante.
Quando o senhor fala com o mesmo inoculante, como assim o senhor quer dizer? Sem novas pesquisas? Isso quer
não.
Dizer? Não precisa? Já não, está aí?
Já está ali, dado? Já está ali. O que o agricultor está fazendo, os pesquisadores estão fazendo, como manejar mais adequadamente. Tem colegas que estão aplicando mais doses para a segurança, aplicando no solo, aplicar junto com outros nutrientes, micronutrientes, para otimizar que a soja rinda mais e além disso, otimize a FBN.
Isso que é o caminho, esse é o caminho do futuro.
Esse é o caminho do futuro.
Fora isso, como o senhor disse, azospirilo para milho, para pastagens, mas nós estamos precisando, o senhor já falou em feijão, precisamos aumentar a produtividade do feijão e também no arroz e de outras culturas, de outros grãos.
Agora, para que você veja o impacto que está tendo, que vai ter nas pastagens. Nós temos no Brasil mais de 200 milhões de hectares de pastagens. 200 milhões de hectares. Temos mais de 200 milhões de cabeças de gado. Agora, a grande parte disso está na sabana, nos cerrados, e onde um animal de 450 kg de carne, quando ele morre, ele leva em seu corpo mais ou menos 13 kg de nitrogênio. A chuva entra com uns 5 kg, mas a fixação de nitrogênio, por mais modesta que seja, de 10, 15, 20 kg, vai ser suficiente para o sistema. Por isso que o inoculante com azospirilum deve estabelecer-se com melhor uso e intensidade no campo.
Doutor Segundo, a gente fica muito impactado pelas suas informações. A gente acha que o produtor já até conhece os trabalhos fantásticos da doutora Joana. A gente consegue entender a importância, enfim, da utilidade dos rizóbios. Mas o que mais certamente o produtor gostou de ouvir, o que o senhor disse, foi que nós deveríamos ter um prêmio a mais, porque nesses 50 anos nós exportamos soja, alimentamos o mundo e nós só ficamos com aquela receitinha de Chicago. O senhor acha que nós deveríamos ser melhores recompensados?
Sem dúvida. Nós, por exemplo, estamos avaliando agora o impacto das pastagens na produção de carne e na produção de gás de efeito estufa com metano. Por exemplo, nós temos na savana brasileira, no cerrado, de abril até outubro, chove muito pouco ou não chove. mas o animal se alimenta da palha seca que está aí no campo. Ele está vivo, estando vivo não deixa de produzir metano, um gás de efeito estufa muito poderoso, mas e nós perdemos, mais ou menos, um animal perde uma arroba de peso vivo em cada estação seca. Então, nós perdemos mais ou menos 80 milhões de arrobas de carne, porque o animal perde peso e não deixamos de produzir metano. Então, a pesquisa está caminhando para nós, a integração à agricultura pecuária e, melhor ainda, à agricultura pecuária florestas, para que você planta milho ou soja adubado, corrigido, melhora a fertilidade, o pasto bem forte, cresce por um ou dois anos produzindo bem e novamente entra a rotação de culturas. Então, a ideia é tratar de produzir carne com melhor impacto ambiental, com certeza que vai ter um prêmio, porque é muito mais saudável a produção de carne e menos impacto ambiental.
Um segundo, o senhor sabe que o senhor está num país, somos um país de muitas carências, muitas demandas e muitas confusões.
Sim.
Quando o senhor vai dormir, o senhor põe a cabeça no travesseiro, o senhor continua acreditando que nós vamos chegar lá?
Estou plenamente convencido. Nos falta trabalhar mais equipe. Nós não falamos somente a nome da Embrapa, falamos do sistema de pesquisa agropecuário, universidades, os estados, e todos estão fazendo esforço para isso. Nós estamos cada vez mais conscientes de que a pecuária brasileira tem que melhorar em várias coisas, por exemplo, a raça animal. Não podemos seguir com esse animal espeduro que demora 5, 6, 7 anos para chegar a seu peso vivo. O ideal seria ter 4, 3 anos, por que não? Melhorando nossos pastos, diminuímos a área agrícola, menos impacto ambiental e ganhamos em qualidade de produto. Estamos convencidos que precisamos um pouco mais de apoio para nós em pesquisar a parte de microbiologia e, em geral, a pesquisa da agricultura é fundamental.
Ainda insisto, doutor Segundo, olhando aquela foto que nós estamos ali mostrando ali, aquele animal pastando, pastejando, certo? Mas não é a realidade brasileira.
Verdade.
A realidade brasileira é o gado comendo terra.
Terra, assim é.
É inaceitável isso.
É, exatamente.
Mudamos o quê? A cabeça do produtor, o bolso do produtor, onde? Como é que a gente resolve isso?
Olha, a vez passada nós estávamos fazendo uma análise desse mesmo problema, seu. Muitos pecuaristas, eles ainda precisam atender a recomendações técnicas, que muitos investem, mas com um casal de boiadeiros pode cuidar de 1.500 cabeças de gado. Ou seja, mas não cuida a vezes muito bem, então aí a qualidade cai. Mas o caminho está sendo certo. Nós estamos melhorando a raça animal, animal que tenha, que converta mais forragem em carne, em leite, e com certeza que vamos melhorar tudo. Inclusive leite, o Brasil produz 35 milhões de litros de leite por ano, mas com animais que produzem 4 ou 3 litros ou menos. Mas é possível produzir muita maior quantidade de leite, com melhor forragem e toda essa coisa.
Sim. Doutor Segundo, eu vou reservar os minutos finais da nossa entrevista para o senhor conversar com o produtor. Qual é a mensagem que o senhor deixaria para eles? O que devemos fazer? O que os produtores têm que olhar com atenção?
Olha, é uma pergunta que me emociona. Por que razão? Eu também nasci no campo. Meus pais foram agricultores e eu sei que muitas vezes nós nos esquecemos do agricultor. Nós precisamos que o agricultor também não fique longe das casas de lavoura, dos agricultores, dos cientistas, trazer os problemas para nós e para nós compartilhar e caminhar juntos. Por exemplo, eu falo, na parte de fixação biológica de nitrogênio, não existe ou não deveria existir um agricultor que plante soja sem inoculante. Inoculante é muito barato e com certeza que vocês vão ver as respostas que são altamente significativas. Em caso de pastos, de igual forma, nós precisamos melhorar a qualidade do pasto, o manejo dos pastos. Muitos pecuaristas, eles às vezes, dependendo do preço da carne, eles colocam mais carga animal, mais animais em uma área onde um pasto não está produzindo adequadamente. Temos que considerar que o solo ele tem uma capacidade produtiva. Não todos os solos são iguais, então não podemos esperar que cada solo produza a mesma quantidade de carne por hectare por ano. Nós precisamos associar-nos aos técnicos, entender mais o problema, seguir as recomendações e, neste caso da microbiologia, utilizem as técnicas microbiológicas e, quando não funcionar, venham para nós, tragam os problemas para buscar soluções a seus problemas.
Muito bem, são as recomendações do Dr. Segundo Urquiaga para benefício dos produtores brasileiros, para benefício do Brasil. A gente agradece ao Dr. Segundo, aos seus esforços.
Muito obrigado a você por essa oportunidade. Parabéns.
Eu que agradeço ao senhor pela sua pesquisa, pela sua insistência. E nós, aqui do Notícias Agrícolas, vamos continuar trazendo mais informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados no meu Brasil. Voltamos com mais informações. Vamos em frente. Viva o Brasil!
Viva o Brasil!